Quero compartilhar com os irmãos o Salmo 84. Estejamos lendo o Salmo 84 por inteiro. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Glórias a Deus. Tremendo este salmo, a unção que ele traz para nós, comunicando o Deus Todo-Poderoso. Quero refletir, basicamente, no versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia, esta expressão soou muito forte no meu ouvido, no meu coração, nos meus sentidos espirituais. Um dia na presença de Deus vale mais que mil em qualquer outro lugar. Um dia terreno tem 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Um dia terreno. E um dia para Deus, podemos calcular? Ninguém pode. Deus se move no presente, aqui e agora, no passado e no futuro. Deus, na contagem do seu tempo, ele é superior ao nosso sistema planetário que está dependendo do Sol. Os nossos dias são possíveis de ser contados com base no nosso sistema solar, criado por Deus. Mas o tempo de Deus, só Ele sabe. Deus é superior, está acima de toda a criação. Por isso que um dia na presença de Deus pode ser toda a nossa existência. Um dia afastado de Deus também pode ser a eternidade afastados de Deus. Nós precisamos, irmãos, olharmos para Deus, não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. O Deus que se move, livre das questões do espaço-tempo, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele transcende a toda a lógica humana. Daniel 7 diz que ele é o ancião de dias. Na sua visão, ele avistou o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, como o ancião de dias, o Deus Todo-Poderoso. E Pedro, ele fala a respeito desta contagem de tempo, 2 Pedro 3, versículo 8. Ele diz: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Um dia. Um dia faz parte do nosso vocabulário diariamente. Frequentemente usamos, até de forma impensada, e por que não dizer até de forma irresponsável, muitas vezes, esta expressão, um dia. Um dia pode representar uma eternidade. Um dia é apenas uma questão terrena, um dia humano, mas na eternidade, um dia pode ser mil anos. A nossa vida, irmãos, passa como um sopro de vento. Por mais idade que alcancemos, aos olhos de Deus, um dia, meus irmãos, não é nada, é um sopro. A nossa vida é como um sopro, diz o Senhor. E nós alegremente contamos. Tenho tantos anos, hoje faço aniversário, amanhã faço aniversário. Tenho 50, 60, 80 e hoje há pessoas até que passam dos 100 anos. Mas aos olhos de Deus isso é apenas um sopro, um dia. E nós precisamos aproveitar bem este dia que o Senhor nos dá, meus irmãos. O salmista aqui fala, no versículo 10, de um dia muito especial. Ele diz que prefere um dia na presença de Deus, um dia nos atos do Senhor, do que um dia sem Deus, nas tendas da perversidade. As tendas da perversidade, meus irmãos, representam o mundo e suas artimanhas que nos colocam em inimizade com Deus. As tendas da perversidade. Esta palavra, tenda, é o mesmo que falarmos da nossa casa onde moramos hoje. Naquele tempo era usada a palavra tenda para a casa onde habitamos. E ele diz que nós precisamos ter consciência que podemos estar um dia na casa do Senhor ou um dia nas tendas da perversidade. Ou um dia na porta do átrio, do tabernáculo de Deus. Um dia nas tendas da perversidade é a perdição. E poderá ser a eternidade na perdição, meus irmãos. Um dia nas tendas da perversidade poderá ser a sedução fatal, o encantamento fatal do maligno que nos conduz para o afastamento eterno de Deus. As tendas da perversidade. Mas como? O que é isso? Eu não vivo por aí nas noitadas, eu não vivo por aí me promiscuindo, eu tenho uma vida decente. As coisas modernizaram. O diabo moderniza suas seduções, seus encantamentos. Ele estabelece a tenda da perversidade astutamente, muitas vezes, dentro da nossa casa. E é fácil armar a sua tenda. Basta você dar um clique lá na sua internet, apertar um botãozinho do seu televisor, aceitar sugestões malignas na sua alma, está estabelecida a tenda da perversidade. Basta nós contrariarmos a vontade de Deus, exposta na sua palavra, a Bíblia, está estabelecida a tenda da perversidade, meus irmãos. Então, é muito sutil. Aqui é o templo do Senhor. Aqui é o lugar mencionado e preferido pelo salmista. Ele diz que prefere estar na casa do Senhor do que estar fora, onde há perversidade, onde há contrariedade à lei de Deus, à vontade de Deus. Um dia sem Deus pode ser uma eternidade sem Deus. Veja bem uma expressão que nós costumamos muitas vezes dizer: algum dia vou ler a Bíblia. Poderá nunca chegar esse dia e nós morrermos na ignorância da verdade. Algum dia, quando for velho, quando for já meio carequinha com o pastor, eu vou obedecer a palavra de Deus. Algum dia. Será que eu chegarei nesse dia? Algum dia, quando eu já estiver aposentado, eu vou dedicar tempo a Deus. Será que eu chegarei a esse tempo de aposentado? Talvez um dia eu faça tal caridade. Mas se Deus está tocando meu coração para fazer essa caridade hoje, por que deixar para talvez um dia? Talvez um dia eu me torne crente. É comum esta expressão. Um dia. É muito forte no nosso vocabulário. Talvez um dia eu me torne crente. Poderá não chegar este dia. E daí o dia vira uma eternidade sem Deus. Talvez um dia eu evangelize meus colegas de serviço, meus colegas de aula, de faculdade. Talvez um dia. E se Deus abreviar esses dias? Precisamos tomar muito cuidado. com as tendas da perversidade. Quando nós deixamos que estas coisas da perversidade nos cerquem, tomem conta de nós, nós começamos com estes argumentos. Algum dia, talvez um dia, talvez quando puder. Ainda usamos uma outra frase mais abusada ainda: se Deus quiser. Claro que Deus quer. Nós precisamos estar atentos, irmãos. O salmista, ele é bem enfático. Eu não quero nada da perversidade. Eu quero sim é Deus. Eu quero sim estar na casa de Deus. Só temos um dia, meus irmãos. E que dia é esse? Não é o de ontem, nem o de amanhã. É o dia de hoje. Este é o nosso dia. E este é o dia que vai durar a eternidade. É desse dia que Deus está falando. Se nós somos santos hoje, e Deus nos chama hoje, este dia dura uma eternidade na comunhão com Deus. Nós só temos um dia. Este é o dia que Deus escolheu para nos tratar como filhos e filhas, para nos acolher nos seus braços. Depende de nós. A decisão é nossa. Pai, eu quero eternizar este dia. Eu quero estar sempre no hoje. O meu hoje seja eterno contigo. O dia de hoje é o dia que Deus quer estar conosco. Amanhã poderemos não viver mais. Aí, depois de morto, não há mais escolha. Precisamos escolher hoje, agora. Por isso que quando Jesus veio cumprindo a profecia do profeta Isaías, ele disse: hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. O que interessa é o dia de hoje. Meus irmãos, Tiago 4:14, ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Ou que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, logo se desfaz. Então, meus irmãos, não podemos esquecer que um dia sem Deus pode ser a eternidade sem Deus. Você sabe o que acontecerá amanhã? Quem é que sabe? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Somente Deus. Eu diria, pela lógica humana, que amanhã estarei vivo. Mas quem aqui tem certeza que eu estarei vivo amanhã? Importa o dia de hoje, que eu esteja bem vivo e na presença do Senhor, agradável aos olhos do Senhor. Só temos um dia. E devemos viver sempre assim. Devemos viver no limite do tempo. Um dia expira-se, mas a misericórdia de Deus renova. Ele dá outro dia, e outro dia, e outro dia. Mas sempre para nós é somente um dia. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. É hora de olharmos o que há de perverso no nosso modo de viver. Um dia, a porta do tempo é algo muito precioso para o salmista. Ele diz que prefere estar um dia à porta do templo, à porta do tabernáculo. E o salmista aqui era dos filhos de Coré. Ele diz assim: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Os filhos de Coré eram porteiros do templo. Era o trabalho mais simples do templo, do tabernáculo de Deus. Mas ele diz aqui que preferia estar de porteiro na casa de Deus do que nas tendas da perversidade. Se aqui tivéssemos muitos carros lá fora e fosse preciso alguém ficar do lado de fora para observar os carros, ainda seria preferível ficar lá na porta do que nas tendas da perversidade. Um dia a porta da casa de Deus é algo maravilhoso. É melhor que mil nas tendas da perversidade. Meus irmãos, a porta é o lugar de acesso. A porta era a única entrada para o tabernáculo, para o templo, e precisava de pessoas que cuidassem ali. Precisava de pessoas que colocassem ordem ali. As pessoas vinham com seus sacrifícios, com as suas ofertas, para os seus serviços, e alguém precisava estar cuidando. As pessoas entravam pela porta e iam para o átrio. O átrio também era chamado de caminho. Era o local onde os sacerdotes prestavam serviço a Deus e ao povo, orientando o povo, exercendo os trabalhos relativos aos sacrifícios e ofertas que o povo trazia. Os filhos de Coré, meus irmãos, estavam ali, felizes naquele serviço. E a porta, prefiro estar à porta. A porta tem um sentido messiânico aqui neste Salmo, escrito há tanto tempo. Por que tem um sentido messiânico? Porque Jesus, meus irmãos, veio e disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 9. E João 14, 6 também, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho era o átrio onde estava a porta. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que significa isso? A consciência do servo de Deus, que só tem um jeito de estarmos com Deus para a eternidade. Um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E na eternidade com o Senhor. Nós não podemos falhar um dia, porque um dia que falhamos, um dia que entramos na tenda da perversidade, poderá ser a eternidade sem Deus. Um dia, na presença de Deus, se falharmos, o Espírito Santo tocará o nosso coração e nos arrependeremos. E não sairemos da presença de Deus. Será um simples acidente. Eu sou a porta. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, que para o reino de Deus, quando nós fazemos essa escolha, a mesma que o salmista fez, prefiro um dia na porta do templo de Deus, nós precisamos estar conscientes que não há atalhos. Não tem como chegarmos a Deus, não tem como exercermos comunhão com Deus e com seu povo, a não ser por Jesus. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os atalhos. Existem muitos atalhos que igrejas chamadas cristãs estão oferecendo para o povo. Enganos, ilusões. Os atalhos não existem no reino de Deus. Não existe janelinha, só tem uma porta de entrada, que é Jesus. Não existe porta nos fundos, só tem uma porta escancarada na frente, que é Jesus, de braços abertos, nos chamando para a salvação, com o convite da salvação. Não adianta desfolhar a margarida, não adianta amarrar fitinha no braço, não adianta colocar penduricalhos no pescoço e outras coisas. Nada disto salva. Nós precisamos de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Ele é a porta de entrada. E feliz aquele que escolhe Jesus para ter livre acesso ao Pai. Glórias a Deus, meus irmãos. Mas o melhor vem agora. A primeira parte do versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Glórias a Deus. Um dia nos átrios do Senhor. Quanto tempo nós passamos aqui na casa de Deus? Aqueles que vêm mais cedo para os ensaios, passamos aqui 3, 4 horas. O nosso culto dura em média uma hora e meia. E ele diz: um dia nos teus átrios vale mais que mil. Mas nós precisamos entender que as coisas também mudaram. Isto que foi escrito no Velho Testamento. Deus habitava no templo, no tabernáculo. Hoje Deus habita na vida do crente, em nós, a sua igreja viva. Então nós somos o templo ambulante de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo, somos habitação do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E ele começa falando de uma forma maravilhosa, a partir do versículo 1 até o versículo 4, sobre o prazer que ele tem de estar na casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Glórias a Deus, meus irmãos. O momento de fazer culto a Deus deve ser o nosso porto seguro, deve ser o nosso momento de experiência profunda com Deus, de sentirmos a proteção de Deus, a mão abençoadora de Deus, a mão libertadora de Deus, a mão saradora de Deus sobre nós, meus irmãos. O salmista, eu creio que ele olha lá para o templo enorme, lá em Jerusalém, vê os pardais, as andorinhas, se aninhando nas fendas do tabernáculo, do templo, e ele vê que eles estão ali muito seguros, protegendo seus filhotes. E ele tem aquele sentimento de filhote também, filhote de Deus. Nós precisamos recuperar, restaurar esse sentimento em nós, de filhotes de Deus. Deus, ele quer com as suas asas nos proteger, nos cobrir, nos guardar. Depende de nós que nós estejamos procurando-o para recebermos esta proteção, recebermos este cuidado do Senhor. Como é importante nós pararmos para sentirmos esse poder de Deus. O ser humano hoje está tão ocupado com seus afazeres do dia a dia que não tem tempo, como o salmista, de ver, de observar como Deus cuida da natureza. E se ele cuida da natureza tão bem assim, se a sua criação sente-se tão segura assim, debaixo dos cuidados do Criador, e nós? Quanto mais nós, que somos filhos e filhas de Deus. Um dia nos átrios do Senhor vale mais que mil. E nós precisamos eternizar este dia. Hoje é o dia. Hoje estamos respirando, é o dia. Amanhã, se continuarmos respirando, é o dia. E depois, e depois, e depois, enquanto Deus permitir que estejamos respirando, é o dia. É o dia que vale mil, porque será eternizado. Nós ficaremos na eternidade com o Pai, na glória eterna com o Pai. Meus irmãos, e ele diz: felizes os que andam na presença de Deus e com suas vidas glorificam a Deus. Nós vemos nesse salmo ele glorificando o Pai, porque ele sente a proteção de Deus, sente a provisão de Deus na sua vida. Ele vê a provisão de Deus em relação à criação. Apesar de toda a destruição que vemos hoje, a destruição sendo lançada sobre a criação, sobre a humanidade, mas mesmo assim, nós, filhos e filhas de Deus, nós vemos que Deus ainda tem misericórdia, que Deus ainda guarda o seu povo e a sua criação, apesar de toda a maldade, apesar de muitos que preferem as tendas da perversidade. Ele declara no versículo 11 que o sol ilumina, que Deus é o sol da sua vida, que Deus é o escudo da sua vida. O sol não deixa que erremos o nosso passo. O sol faz com que andemos em plena luz. O sol é vida para nós. Mas Deus também é escudo. O escudo faz o quê? Protege. O escudo protege de todos os dardos inflamados do maligno, de toda a seta lançada pelo maligno. E Deus favorece aos obedientes, as pessoas retas, as pessoas que andam retamente no seu caminho. E ele conclui dizendo que abençoado é, feliz é quem confia em Deus. Quem confia em Deus se reúne com a grande irmandade na comunhão santa, se reúne na presença do Pai. Deus é Pai, ele tem muitos filhos e muitas filhas, e ele quer a família reunida. Por isso que nós precisamos nos reunir frequentemente na casa de Deus, na casa de oração. Meus irmãos, o dia de hoje, um dia, nós só temos um dia. Se nós pensássemos assim, como seria diferente? Só temos o dia de hoje. Nós fazemos planos longos. É prudente fazermos alguns planos, mas não podemos esquecer que temos de fato somente esse dia de hoje, porque Deus é soberano e não sabemos quais são os planos de Deus. Então devemos viver intensamente o dia de hoje, intensamente na presença de Deus, intensamente louvando e glorificando a Deus, intensamente obedecendo a tudo que Deus manda. Meus irmãos, por mais inteligentes que somos, por mais ricos que sejamos, quem poderia recuar um segundo ao passado ou avançar ao futuro? Ninguém. Ninguém. Por isso, Deus nos dá um dia de cada vez. Um dia na presença de Deus é a maior riqueza que a humanidade pode receber, meus irmãos. Não deixe a salvação para algum dia. Não deixe as coisas de Deus para algum dia. Não deixe as coisas de Deus para talvez um dia. Hoje é o dia. Hoje é o momento de agradarmos a Deus. Hoje é o dia. Hoje se cumpriu a vontade de Deus na nossa vida através de Jesus, seu Filho, nosso Salvador e Redentor. O Salmo 95, versículos 7 e 8 diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Glórias a Deus. Nós acabamos de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, a respeito da nossa postura na vida consagrada, na vida de louvor, de adoração, de serviço a Deus. Então ele diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. As tendas da perversidade endurecem o nosso coração. Precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que o maligno lança como sedução, como encantamento, para que estejamos sempre na presença do Senhor e não saiamos da presença de Deus. Estejamos sempre louvando e adorando o nosso Deus com o nosso ser completo. Amém, irmãos?